Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. A Comissão Nacional da Verdade, no relatório apresentado ao presidente Dilma Rousseff em dezembro, considerou que a existência de polícias militares estaduais não é compatível com o Estado democrático e propõe a desmilitarização e unificação das forças de segurança. A Câmara já analisa propostas de mudanças à Constituição com esse objetivo. Para discutir o assunto, o Brasil em Debate convidou hoje os deputados Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, e Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no
estúdio. Obrigado a você.
Obrigado a você pelo convite.
E eu gostaria inicialmente de saber, então, a opinião dos senhores a respeito dos dois temas, da desmilitarização e da unificação das polícias. Deputado Paulderney Avelino, primeiramente.
Bem, quero cumprimentar o deputado Laudívio. Chegando agora aqui na Câmara dos Deputados, vai ter muito trabalho aí pela frente. Eu entendo que essa visão dessa Comissão da Verdade é uma visão esquerdista desse processo. Nós não podemos, de forma nenhuma, seguir um conselho desse. Nós temos no Brasil, hoje, um verdadeiro caos na segurança pública. E não podemos e não devemos continuar dessa forma. Mais de 56 mil crimes, assassinatos, mortes violentas no Brasil em 2013. E isso não é diferente de 2012 e 2011. Então só tem aumentado. Precisamos sim fazer uma integração na polícia, mantendo as características originais de cada polícia, a polícia militar e a polícia civil. E a partir daí, nós trazermos também o exemplo do que foi feito agora na Copa do Mundo, onde houve esse exemplo de integração, e aí muito mais abrangente, que inclui também as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. E eu entendo que nós devemos seguir esse caminho para fazer com que a integração, mantendo, como eu já disse, a identidade de cada polícia, pode ser com comando único, mas mantendo a identidade e fazendo com que o ciclo seja completo, como o policiamento ostensivo e a investigação. Então, já funciona assim em Portugal, na Itália, na França, na Espanha, e esses países hoje têm números extremamente baixos de crime. Significa que a polícia está funcionando bem.
Obrigada, deputado Paulderney Avelino. Agora, deputado Laudívio Carvalho, primeiramente, a opinião do senhor sobre esses dois pontos. E se o senhor concorda, então, com essa visão do deputado Paulderney, dos gabinetes integrados de gestão, se eles são a solução, então?
Olha, primeiro dizer, deputado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Olha, eu acho que esse é um assunto muito polêmico. Desmilitarização, eu particularmente digo não. Eu entendo que as polícias têm suas características próprias. A polícia militar, como o próprio nome diz, ela tem uma disciplina, ela tem uma hierarquia, ela tem um fardamento, ela está ostensiva nas ruas, nas avenidas das grandes cidades, das pequenas cidades de todo o país. A polícia civil, por sua vez, é a polícia judiciária, é aquela que investiga. O deputado fez uma colocação muito importante. Copa do Mundo. As duas polícias trabalharam em conjunto. Aliás, eu diria até mais. As forças de segurança do país trabalharam em conjunto, porque nós temos também a Força Nacional, que busca policiais em vários estados, forma essa Força Nacional, que é uma força que chega em determinados momentos, em determinadas situações, em locais, para decidir algumas intervenções que são necessárias fazer naquele instante ali. A desmilitarização, no meu entendimento, ela é prejudicial a toda a instituição de segurança pública no país. Porque você tem a polícia militar na rua fazendo o seu patrulhamento, que é o seu princípio básico, é prevenir o crime. A polícia civil tem que investigar. Agora, as duas podem trabalhar, sim, em consonância, dividindo informações. A polícia militar pode, no meu entendimento, trazer o preso e entregar, dizendo assim, olha, ele é conhecido em tal local, ele cometeu tais crimes, isso vai substanciar ou vai dar uma substância maior ao delegado. Mas eu não quero entender que a visão de um gabinete, que a visão do Congresso Nacional, que a visão da Câmara Federal possa definir isso na rua. O que eu estou falando agora, deputado, com todo respeito, é o que eu vejo nas ruas, é o que eu sinto nas ruas. A Polícia Militar quer continuar a ser Polícia Militar. A Polícia Civil quer continuar a investigar. Porque há uma, não vou dizer uma usurpação de função, por exemplo, quando você pega a Polícia Militar, que tem a sua P2, que é a Polícia de Inteligência, e que ela saia investigando. Eu acho que tem que definir papéis. Os papéis têm que ser devidamente definidos. Se cada um fizer o seu papel, é bom para todo mundo. O que eu entendo em tudo isso é que existe frouxidão nas leis, por exemplo. Não adianta nada você prender alguém no cometimento do crime, num homicídio, por exemplo, aqui, e entregar ao delegado ali, se o Ministério Público está soberbado e não consegue fazer o trabalho dele, se o Judiciário não consegue, e se nós aqui não damos a essas polícias, a essas forças de segurança, penas que sejam exemplares nesse país.
Ou se o sistema carcerário não tem vagas.
Eu ia chegar, mas eu ia chegar exatamente aí, Fabiana.
Mas isso aí já é outro problema também, deputado, que, olha só, eu fiz questão de trazer aqui os números do orçamento de 2012 para até 2014, do orçamento da União. O Fundo Nacional de Segurança Pública, em 2012, continha no orçamento R$ 814.728.000. Só foram pagos, efetivamente, investidos, R$ 272 milhões, 33,4%. Em 2013, de R$ 638 milhões. No orçamento foram pagos R$ 212 milhões, também 33%. No orçamento de 2014, de 623 milhões que estavam inscritos no orçamento, foram pagos 191 milhões, e aí já 30,73%. Do Fundo Nacional Penitenciário, o FUNPEN, em 2012, de 791 milhões que estavam no orçamento, foram pagos 25 milhões de reais apenas, 3,25% desse orçamento de 2012. Em 2013, de 384 milhões, foram pagos 40 milhões de reais, 10%. E em 2014, de 494 milhões, foram pagos 51 milhões, também 10%. Como é que pode se fazer segurança pública sem recursos?
Como é que falta é a participação nacional,
participação,
né?
Participação nacional,
é isso,
né? Claro.
Está faltando, é isso que
porque
tá faltando.
Os estados estão assoberbados com as suas responsabilidades.
Agora, deputado...
Os estados estão falidos, na verdade, né, deputado?
Deputado Valdívio falou sobre a questão de frouxidão das leis, ou da aplicação das leis. Deputado Paulinei Avelino levantou a questão da execução orçamentária, ou da falta da execução orçamentária. Agora, eu devolvo a palavra ao deputado Valdívio, perguntando o seguinte... A questão da militarização, o senhor falou, da disciplina, muitas vezes é levantada essa questão como sendo, na verdade, um ponto negativo no tratamento com a sociedade, porque essa militarização, esse treinamento militar necessário no combate à criminalidade, tornaria os policiais militares muito duros no trato com as pessoas, com os civis, né, com as comunidades que são os inocentes, no caso, ou seja, que sofrem, são os danos colaterais, que sofrem as balas perdidas, e, inclusive no socorro a essas pessoas feridas no fogo cruzado com a bandidagem.
Fabiana, eu acho que a gente tem que fazer aqui, então, colocar alguns pontos, pontuar algumas coisas. Não vai ser a palavra militar ou desmilitarizar que vai mudar a concepção, a cultura da Polícia Militar. Porque se a palavra militar fosse algo tão ofensivo, bombeiro militar não salvaria vidas, ele mataria. Então, eu acho que a questão não é a palavra, a questão é a maneira de se colocar. Para isso existem as corregedorias, para isso existe o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Se há qualquer ato que ultrapasse o senso comum ou que determina a lei, essa pessoa tem que ser punida. Independente que seja ela um policial militar, um policial civil, alguém das Forças Armadas, ou qualquer um de nós, qualquer um do povo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu fico me perguntando o seguinte, o dia que nós desmilitarizarmos ou acabarmos com essa coisa da disciplina e da hierarquia da Polícia Civil, nós correremos o risco de estar produzindo no Brasil o maior sindicato de segurança pública. Nós corremos esse risco. E quem vai, no momento de uma greve da Polícia Militar, por exemplo, suprir essa necessidade da Polícia Militar, se ela vai inexistir? se ela será uma polícia única. Quem vai depois tomar conta de tudo isso? Porque a polícia militar, quando é que ela chega? Ela chega num momento de tensão, de crise. O primeiro acionamento é através do telefone 190. É quando você, numa aflição, liga pedindo uma viatura da Polícia Militar. No meu estado, por exemplo, as duas polícias estão sucateadas há 12 anos, há 16 anos, para ser mais exato. Acabaram com as duas polícias de lá. E elas fazem o que podem. São heróis que estão nas ruas. E eu entendo que essas polícias querem trabalhar e trabalhar muito. Agora, o que falta a nós, deputados, também, é lutarmos e discutirmos aqui, tanto na Câmara Federal como no Senado, mecanismos para dotar as polícias de forças maiores. Não adianta você condenar alguém a 20 anos se esse alguém cumpre 2 anos, 2 anos e meio, volta para as ruas e você não tem o sistema prisional adequado para ele também.
Mas aí eu entendo que não é só a questão da segurança pública em si. A segurança não é só polícia.
Sim.
O que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, passados 25 anos, nós não regulamentamos ainda o artigo 144 da Constituição Federal, no seu artigo 7º.
Que manda
definir o papel de cada órgão da segurança pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas nós temos hoje também um problema grave, que é a questão do judiciário. Nós não podemos mais conviver com essa frouxidão do que o judiciário faz com os atores da segurança pública e com o povo em geral. Nós não podemos conviver com leis que são leis antigas e por questões, não se mexe nisso. Por exemplo, eu apresentei durante o ano passado um grupo de projetos de lei que visa também algumas ações, como, por exemplo, aumentar a punição para quem faz a receptação do furto.
O artigo 180 ele é pequenininho, não dá nada, a receptação dá nada.
Pois é, aumentar a punição para o menor infrator, porque nós não podemos punir as pessoas pela idade, mas sim pela periculosidade. Hoje, um bandido entrega a arma na mão de um menor, o menor mata e esta pessoa fica impune. Praticamente?
No máximo 3 anos.
Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, também apresentei projeto no sentido de elevar a pena para aquele infrator maior, aquele criminoso que entrega a arma para o menor cometer o crime. Esse tipo de coisa, nós precisamos nos deter aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional.
Certo. Deputados, a gente vai continuar discutindo esse assunto dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí.